então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Isto é apenas mais um podcast e hoje, como sempre, obviamente, e isto parece que já tenho isto rotinado a dizer, obviamente, como sempre, tenho o Gonçalo.
Olá!
Cá está ele.
Olá, mas deixa-me corrigir-te uma coisa, Mariana.
Força.
Apesar de não fazermos o podcast em live, isto continua a ser um podcast em live.
Sim, e o mais perto da altura, vocês vão perceber porque é que isto irá continuar a ser em live. Portanto, aguardem pelos próximos episódios, porque vocês são capazes de gostar do que vem para aí. Mas não vamos revelar muito mais. Ou queres revelar alguma coisa?
Eu não sei do que é que estás a falar.
Não sabes do que é que estás a falar? Estás-me a deixar mal.
Pois tu. Faz parte.
Sacana.
Faz parte?
Não faz parte.
Não faz? Como não?
Não devia fazer. Não devia fazer parte tanto bullying aqui a minha. Tanto já chega.
O que é isto? Lá vem ela com o bullying. Ora... Bullying é tudo sério, não se brinca. Estou a brincar.
Eu espero bem que sim. Não se brinca, mas estou a brincar. E há aquela coisa. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje o tema é aquilo que anda por aí a bombar durante este ano de 2018, porque é o ano do Mundial.
Não é durante este ano, é durante estes meses.
Está bem, mas é um...
Por acaso foi, é pá, desde abril que já se anda a falar do Mundial, que a malta quer o Mundial. Ou queria, nesse caso, que agora já está a decorrer.
Lá está, o Mundial é um tema, por exemplo, isto é de 4 em 4 anos, e portanto, assim que entra o ano do Mundial, é o ano do Mundial. Começas a trabalhar e as equipas e seleções começam a treinar e essas coisas todas.
Portanto... Eles treinam sempre.
Não eles é treinam sempre. Está bem, mas é para os clubes deles.
Não.
É só para o Mundial.
Eles têm jogos para das seleções.
Está bem, mas tipo...
Têm as pausas da seleção. E companhias que jogam.
Pronto, mas...
As cenas.
Está bem, mas tens...
Mas sim, eu percebo. É uma altura específica...
Exatamente.
Tirando os apuramentos e essas tretas todas, há uma altura específica para...
Exatamente. E, portanto, 2018 é novamente o ano do Mundial que é na Rússia. É a 21ª edição na Rússia.
Ui.
Sim, eu estou a ver isto. Não, eu estou a ver isto. É por isso que eu sei. Eu estou a ver isto.
Quantas edições é que eu não sei quantas é que são?
A 21ª, portanto, já foram 20 edições, supostamente. 20 edições.
Teoricamente, sim.
Teoricamente.
As contas não falham.
Exatamente. E não. Na altura que vocês estão a ouvir isto, nós já fomos corridos há um tempinho.
Sim, convém dizer que nós estamos a gravar isto e já decorreram os jogos dos quartos de final.
Portanto, sim, estamos, exatamente.
Estamos todos à espera das meias finais, que eu, sinceramente, eu nem sei quando é que são.
Portanto, tendo em conta que eu tenho aqui à minha frente essas indicações, eu posso dizer que...
Tu tens a cábula, tens a dar-me a
tenho cábula. Tenho a cábula, tenho. Portanto, a primeira meia-final vai ser amanhã, terça-feira, 9 de julho, porque isto vai ser publicado depois. Portanto, terça-feira, 9 de julho, às 7 da noite, vai ser a França contra a Bélgica.
E depois, na quarta-feira, há de ser, então... Croácia, Inglaterra.
Exatamente, igualmente às 7.
Mas sabes qual é que vai ser a piada disto?
O quê?
É porque nós vamos fazer a previsão dos jogos.
Nós vamos fazer a previsão dos jogos.
E depois vai ser bué da giro, porque quando pusermos o podcast, a hora normal do podcast entrarem, às 9h30 mais ou menos, já acabou a outra meia final.
Portanto, é verdade, já acabaram as meias finais e vamos aqui fazer uma previsão da final.
E das meias finais também, que é para a malta depois assim nos bater nos comentários, que é do género. E aí depois estes gajos, não percebem nada deste também.
Exatamente. Portanto, não se esqueçam de comentar já agora.
Bora já agora, convém.
Já agora vão comentando.
Já faz aí o nosso trabalhinho também, vamos aos twitters e coisas.
Sim, exatamente, exatamente. Eu peço desculpa da minha cadela estar a ladrar, mas isto de vez em quando é assim. Ela ouve barulho no corredor do patamar e pronto. Depois pensa que isto é tudo dela.
Exatamente. A cadela da Mariana é mimada. Já se falou muito disto. Quem segue a Mariana no Twitter sabe. No Twitter não, no Instagram,
no
sabe
perfeitamente
o que eu digo é verdade.
Mas ela hoje não estamos a falar aqui da cadela, ok? Estamos a falar
pois
da
não?
Copa do Mundo.
Não, desculpa, não. Rephrase.
Então.
estamos a falar do Mundial.
Do Mundial. A Copa do Mundo é dito pelos brasileiros, não é? Nada contra, atenção.
Exatamente. Mas, não, nada contra.
Nada contra, mas exatamente. Portanto, primeiro jogo das meias finais, França contra Bélgica.
Ah, já queres dar-lhe forte e feio?
Vamos já começar, então não vamos aqui atrasar mais a situação.
Pronto, está bem então. Bélgica-França.
Querias falar de outra coisa primeiro?
Não. A gente vai falando.
Pronto. Convenhamos, eu gostava de tentar relembrar com quem é que... Ok. Portanto, vamos fazer aqui um... Sim, França-Bélgica, mas eu estava a dizer, eles jogaram que jogos para conseguirem apurar-se para a meia-final. Portanto, a França...
Queres que eu te diga? Eu sei os jogos praticamente.
Eu sei também. A França jogou contra o Uruguai. Tenha calma.
Ah, não, mas vamos só falar da parte...
Sim, é só para fazer um background da coisa. Portanto, a França jogou contra o Uruguai e a Bélgica jogou contra o Brasil.
Exatamente.
E digamos que eu vi os dois jogos.
Eu não vi. Só não vi nenhum.
Não viste o recap ou não viste...
Não vi nada. Não vi nada de nenhum dos jogos.
Então não tens nada a apontar da situação.
Só peço desculpa, caros viewers brasileiros que estejam. Eu estou contente que o Brasil tenha ido com os portos. Peço imensa desculpa, mas estou.
Eu, ao contrário do Gonçalo, não estou. Eu, por acaso, estava a torcer bastante pelo Brasil.
Eu não. Agora vem.
Agora vão os brasileiros todos caírem de em cima.
Podem vir com o Somos Hexa, Somos o que for, pronto, ou Somos Penta, podem ir à vontade.
É só para fazer um à parte em relação a isso. Houve alguém que tinha feito uma tatuagem a dizer Hexa 2018.
Pois é, o que dá.
Portanto,
é o que dá.
Lamentamos, não. Amiguinho, não queria nada que isso tivesse acontecido e agora vais ter de, desde o Zoom, ou criar uma tatuagem para pôr por cima, ou vais ter de eliminar isso. Podemos... Quer dizer, ou pode manter, ou muda só o ano.
Mas ele pôs ano?
Sim, tipo pôs 2018.
Deu merda então.
Deu merda mesmo.
Deu merda, assim não funciona como deve ser.
Pois não, deu um grande merda, é verdade.
Deu cocó.
Uhum.
Já dizia o Bruno Aleixo.
Portanto, em relação à França-Uruguai, eu lembro-me de ver e digamos que, ao contrário do que aconteceu connosco, Portugal tinha defrontado o Uruguai. O Uruguai não teve tão forte assim contra a França.
E pelo que eu li, foi que, e é o que Portugal falhou, no jogo da França, a França rematou. Basicamente, a França limitou-se a rematar, Portugal não rematou.
Epá,
quando jogámos contra o Uruguai.
Mas convenhamos, não tinha no jogo da França contra o Uruguai, não estava o Cavani. E ele é que...
Está bem, mas...
Ele é tipo o Cristiano Ronaldo, diria eu.
Está bem. Não sei. O Suárez, teoricamente,
sim,
o Suárez é melhor.
Sim, mas... tens o Suárez ainda. Sim. Não houve nenhuma mordidela, engraçado, mas pronto.
Mas a coisa é, o Uruguai, não estamos a falar do ataque, estamos a falar do ataque de Portugal. A equipa do Uruguai, tirando o Cavani, era a mesma.
Mas achas que então o que falhou foi...
Não rematou,
ok.
Se tivesse rematado o Muslera, que é o guarda-redes do Uruguai...
O que é que tu queres... Eu percebo algumas coisas, mas eu, idiota como sou em coisas relacionadas com o futebol, há coisas que eu compreendo e há coisas que eu consigo conversar, mas o que é que queres dizer com isso?
Com Portugal não rematou?
Sim.
Portanto, o jogo, o que Portugal fez, e eu vi, eu estava a ver o jogo, e o que Portugal fez no jogo contra o Uruguai foi, criava chances de ir lá à frente, mas quando chegava perto da grande área, nunca fazia nada, nunca rematava, nunca centrava, passavam sempre a bola para trás, e o problema de Portugal foi esse. Portugal não rematava. Se Portugal chegasse lá e tivesse rematado, e não estamos a falar, os defesas são os mesmos.
Certo.
Portugal
certo.
É que não, parece que não quis rematar.
Pá, mas porque caramba, se tivessem... tu diz.
Não, se calhar se Portugal tivesse... Ok, estamos a falar de criar da seleção francesa ter avançados, coisa que a portuguesa não tem. Peço desculpa a André Silva. A seleção portuguesa não tem propriamente avançados, como tem a seleção francesa, porque a seleção francesa tem bons avançados e bons jogadores atacantes. Portugal nisso falha, se calhar. Não falha, porque no fundo Portugal tem bons jogadores, até atacantes. Mas depois é que, lá está, não sei o que acontece naquela sessão. E eu não vou entrar na minha teoria da conspiração, que é para depois não levar mais aí em cima. Mas eu acho que Portugal, quando é em termos de ataques, falhou, teve sempre um bocadinho aquém do que é capaz de fazer. Não sei se eu me estou a conseguir...
Sim, mas é assim, do que eu tenho a dizer, eu próprio até escrevi um tweet sobre isso. Eu compreendo o que te estás a dizer em termos de... Pronto, não foi avante com a coisa, mas de qualquer forma foi, porque nós tínhamos uma defesa muito forte por parte do Uruguai e que era quase impossível de derrubar.
Sim, para mim, o Uruguai tem para mim a melhor defesa do campeonato do mundo inteira, isto é, pelo menos em centrais. Que eles têm o Godín, que é, se não me engano, o capitão de equipa do Uruguai, da seleção, que é para mim um dos melhores centrais do mundo. O homem é fantástico, é um jogador que eu gosto bastante. E depois temos o Jiménez, que é um chaval de 23 anos, se não me engano. Eu digo chaval porque é mais novo do que eu, posso dizer essas coisas. Temos o Jiménez, que é um rapaz, um miúdo novo, mas que é muito bom e que joga na mesma equipa do Godín. Portanto, jogam os dois no Atlético de Madrid. Eles têm uma convivência ridícula durante um ano inteiro. Portanto, o ano todo eles estão a jogar juntos. O mesmo já não podíamos dizer dos defesas da seleção de Portugal. Ok. Tanto o Pepe como o Fonte são incríveis, na minha opinião.
Pepe é espetacular.
O Pepe é um senhor. O Pepe é um senhor.
Meu Deus.
Ainda bem, caríssimos amigos brasileiros, obrigado por não terem querido o Pepe na vossa seleção.
Na vossa seleção, sim.
Tudo bem que vocês tiveram, e têm, o Tiago Silva, o Marquinhos, tiveram o David Luiz e tal.
Uhum.
Na altura, por acaso do Pepe, na altura que o Pepe veio para a seleção nacional, não me lembro quem eram os defesas do Brasil. Rapaz, o Lúcio ou alguma coisa assim.
Eu não vou estar a dizer nomes com receio de me enganar e não perceber nada disso.
Eu não me lembro quando é que o Pepe veio para a seleção. Eu acho que foi em 2006, porque eu acho que ele não estava no Mundial, no Europeu em 2004.
Deixa-me, eu posso verificar isso.
Eu também estou a ver. Eu acho que o Pepe não estava no Europeu, ele veio para o...
Portanto, atuou pela primeira vez...
Euro 2008.
Exatamente, porque integrou em 2007.
Ok, então ele entrou em 2008. Ok, em 2008 acho que já era o Tiago Silva, pelo menos. E o David Luiz, se não me engano. Era o David Luiz, não. Era suplente. Mas pronto, não interessa. O Brasil sempre foi uma seleção com boas defesas. Ainda bem que o Pepe veio para a gente.
Ganda Pepe. Um beijinho para o Pepe, se tiver a ouvir isto.
Não está.
Não está.
Não acredito.
Eu tentei.
Não, mas tipo, o Fonte e o Pepe, na minha opinião, são dois defesas estupendos também.
Uhum.
Mas lá está. Temos o Pepe com 35, não me engano.
Atualmente 35, sim.
35. E temos o Fonte com 32 ou 33. Portanto, apesar deles serem muito bons, são fracos para um Suárez e um Cavani.
De certa forma, sim.
Portanto, porque eu estava a ver o jogo, pá, e eu adorei os dois golos do Uruguai.
Foram grandes golos, é verdade.
O primeiro golo, ok, foi uma falha defensiva da seleção, não viram o Cavani, mas toda a troca de bola que houve entre Cavani e Suárez, Cavani, foi incrível. Quem é que no seu perfeito juízo se ia lembrar de passar a bola de uma ponta do campo à outra, ou de uma extremidade à outra, e devolver mais à frente para a mesma pessoa? Ninguém. Só dois jogadores que, apesar de não jogarem juntos, são tecnicamente e são qualquer coisa de incrível.
Sim.
Mas lá está, o Uruguai, para mim, tem melhor defesa. E depois
eu temos. Concordo.
E depois temos, lá está, a seleção não quis foi rematar. Esta foi a ideia que eu tive. Portugal jogou muito bem. E na minha opinião, até jogou melhor que o Uruguai. Mas lá está, o Uruguai foi lá à frente, o Uruguai fez 6 remates no jogo todo, 2 deles foram gol.
Assim, da minha opinião em termos do jogo no, nosso contra o Uruguai, eu acho, tal como disseste, jogámos bastante bem. Eu gostei da maneira como atacámos e a maneira como defendemos. Tivemos azar, obviamente, nos dois golos. Lutámos imenso para o primeiro que chegou e fizemos um esforço monumental para o segundo, que infelizmente não tivemos a felicidade de obter.
Sim,
Digamos. Porque
na
nós
verdade.
esforçámos. Não, eu gosto quando só fazer uma parte. Eu gosto quando as pessoas falam em nós, como todos que estivemos ali a
Não
lutar,
fizeram.
mas não fizemos um boi. Foi o
Eu
que
fui.
tu fizeste?
Eu estava a sofrer. Olha
Olha que nós também! Lá está, nós também.
Mariana, olha que é um bocadinho pior sofreres a 3.500 km de distância do teu país. Do que sofreres no teu país no meio dos portugueses todos, hein?
Sim.
Mas...
Convém explicares a situação para quem está a ouvir isto pela primeira vez.
Ok, pronto. Eu basicamente vivo na Suécia. Portanto, é
Pronto.
mais perto da Rússia, portanto, eu estava mais perto da seleção do que vocês todos.
Verdade.
Mas não interessa porque estava a sofrer mesmo.
Pronto, e
Eu apesar.
foi.
Eu, se calhar já falamos disso um bocadinho mais à frente. Qual é que é o ponto de vista de estar a ver o Mundial
Sim,
fora
falamos
do.
disso mais à frente.
É?
É.
Ok.
Eu devo dizer que falhei um bocadinho, naquele sentido em que aquele anúncio que é repita um ritual e afins, e eu confesso que desta vez eu não pintei a cara como fiz para o primeiro jogo, ou o segundo jogo, que eu acho que pintei nesses dois, mas não pintei neste.
Eu acho que quando eles criaram essa cena do ritual, do ritual, eu acho que era da.
Saques?
Foi a Galp. Foi a Sagres ou foi a Galp? Foi uma das duas, não foi?
É uma das duas. Repete o ritual. Aqui, repete o ritual. Foi da Sagres.
Ok,
Cerveja
da Sagres.
Sagres, exatamente.
Eu não sei se eles estavam a falar do Mundial, tipo, de repetir o ritual nos jogos ou se repetir o ritual que tu fizeste no Europeu. Porque no Europeu foi quando nós ganhámos.
Verdade.
E a verdade é que, pronto, se era o europeu, pá, deu bosta, porque, obviamente.
Eu já nem me lembro o que é que fiz, portanto.
Não, não me lembro o que eu fiz, mas a coisa é, eu não estou em Portugal, só por aí o ritual já foi de Sporting.
Opa, confiamos que primeiro, eu não me lembro o que é que eu fiz para o Mundial, para o Europeu,
Ah, eu não me lembro.
mas sei perfeitamente onde é que eu estava a festejar quando ganhámos o Europeu, portanto.
Ah, isso eu também. Estava borracho. Estava borracho.
Estavas borracho. Eu estava num bar com amigos meus. Bem, ali a sofrermos, a comermos cacauetes e pevites
Aí
e.
é cacauete.
Eu não tenho a certeza de dizer cacauetes, mas deve ser.
Mariana, ao menos diz um termo português. Não digas cacauetes, que é ali dos nossos hermanos, que também já foram com os porcos.
Que foram com os. Epá, mas as maiores foram com os porcos.
Também fiquei contente, peço desculpa a todos vós.
Convém, também eu. Então, mas
Não,
queres
mas.
dizer o quê?
Ou diz amendoins ou diz alcagoitas.
Okay. Mas é que não era amendoins, era.
Então,
Opa, já não me
cacauete
lembro.
e amendoins, porra.
Pronto, está bem. Então não era amendoins nem
Então.
cacauetes, era outra coisa qualquer, alguma coisa. Pronto, mas sigamos em
Ah,
frente.
desculpa.
E o que me falhou? Porque, assim, foi um bom jogo e, portanto, eu tinha pinturas na cara e ganhámos. Eu, para este jogo, não pintei a cara e perdemos. Portanto,
A culpa é tua.
a culpa é minha.
Não sei, não.
Eu
Foi bem.
acho engraçado, tipo, do género, ok, eu não repeti o ritual e eu sinto que a culpa é minha.
Se calhar, se pensarmos bem, se calhar até é, Mariana.
Se calhar até é, se calhar eu é que a culpa é minha. Vamos passar,
Não
mandamos
sei.
aqui à volta da
Não
situação.
estou. E acabámos por não continuar o tema que estávamos a falar,
Pois
que era
não, França,
os
Uruguai.
quartos. Exatamente.
É assim, eu não me eu sei que eu estou enganada, houve
Não sei.
Um golo da França, Uruguai, que foi praticamente um autogolo.
França-Uruguai?
Sim.
A França ganhou 2-0, se não me engano, não foi?
Ganhou 2-0.
Portanto, França, eu não vi o jogo, lá está. Eu nem sei quando é que foi. Deixa-me ver só aqui nas minhas cábulas quando é que foi o jogo.
Nós estamos nas
Ei.
nossas cábulas para poder falar
Sexta,
com
dia
conversa.
6.
Sexta, dia 6?
Sexta, dia. Pois, não estava, não estava, não estava. Estava em Copenhaga.
Ah, ok.
Estava em Copenhaga e não vi o jogo.
Mas pronto, eu se calhar estou enganada em relação a isso, mas...
Não, eu não sei, não, eu não vi, portanto eu não posso comentar.
Não podes
mas
comentar.
Não foi nenhum autogol, porque quem marcou os dois golos da França foram dois jogadores franceses. Um deles burro como a porra, podia ter jogado por Portugal, mas não quis.
Quem?
O Griezmann.
Ah...
Antoine Griezmann tem avô, ou lá o que é, ele tinha um avô que era português, e deram-lhe na altura, quando ele era um chavaleque novo, a hipótese de ele jogar por Portugal. Não quis.
Feio.
Não quis deu cocó.
Pois.
Eu acho que... Eu se não me engano, mas não me... Como é que... Don't quote me on this. Não sei dizer isto em português. Já, não é? Eu acho que ele disse isto. Ou comentou alguém... Porque pronto, foi a final com Portugal. Acho que estava na altura... Foi nas meias finais ou antes da final do Mundial. Do Europeu, desculpa. E eu acho que alguém lhe perguntou sobre isso, que ele tinha tipo a hipótese de representar Portugal e porque é que ele não quis. Eu acho, mas não sei, não estou. Eu ouvi isto algures, ou li isto algures, não sei, lá está na internet, ouve-se muita coisa, não sei até que ponto é que é verdade, mas eu, se não me engano, eu vi qualquer coisa a dizer que ele achava que Portugal nunca iria ganhar nada. Portanto.
Espera, o Griezmann disse isso?
Lá está, eu não sei até que ponto é que isto é verdade.
Certo.
Eu li tipo no Twitter, uma coisa assim qualquer, naquelas páginas tipo relacionadas com futebol, que o Griezmann não quis representar por Portugal porque pensava que, ou dizia que Portugal nunca iria ganhar nada. Ou que as chances de Portugal ganhar um título europeu ou mundial comparados com a França eram quase zero.
Toma, incha, porco, somos campeões europeus.
Pois, a coisa é essa. E as imagens mais porreiras são aquelas do Éder, que marca o golo a correr que nem um maluco, toda a equipa atrás dele, e está o Griezmann parado no meio.
Ai, tens tipo 11 jogadores da seleção. Lindo.
10 jogadores da seleção, pá, o Patrício estava a chegar. E provavelmente o William estava a arrancar, tanto novo. Tens os jogadores todos tipo a correr ao pé do Éder e tens o Griezmann tipo cabisbaixo ali no meio. Eu admito que gostei bastante desse jogo também. Mas isto é europeu, é outra história. Ainda não tínhamos podcast quando isso aconteceu.
Verdade. Portanto, tendo em conta que eu também não me lembro muito mais o nosso tema de França, Uruguai, pronto, fica aqui.
Mas há que dar um mérito à França, porque eu, apesar de achar que a França não está a jogar assim grande espingarda neste Mundial, eles para mim são os detentores do melhor jogo neste... Aliás, a França para mim é a detentora do melhor e do pior jogo deste Mundial.
Okay.
O melhor que foi contra a Argentina.
Sim.
Os 4-3 com a Argentina.
Verdade.
Pá, foi um jogão ridículo. Não diria da França, mas diria de um Mbappé, do miúdo de 19 anos.
Sim.
Que foi basicamente ele que levou a França para os quartos de final. E que foi o jogo mais chocante, que foi o último jogo do grupo da França, que foi a França-Dinamarca, o único jogo com 0-0. E foi chocante. Eu estava a ver o jogo e eu... Estava quase a adormecer, porque aquilo foi tão mau.
Eu não cheguei a ver todos, portanto, eu nesse campo vou pronunciar.
Eu não vi todos os jogos, porque quando estou a trabalhar ou algo assim, não consigo ver. Por causa dos jogos da seleção, vi todos. Porque lá está, como eu estava a dizer, eu vivo na Suécia, portanto, eu tive duas seleções durante este Mundial.
Sim.
Tive a minha,
infelizmente.
Também, já foi, com
também já foi com os porcos.
Que é uma história que eu poderei contar também aqui. Toda a coisa. Mas eu vi os jogos tanto da seleção portuguesa, Portugal, como da Suécia, eu vi os dois. Eu vi os dois jogos todos das duas equipas. E depois fui vendo os... Acho que não perdi muitos, mas também não os vi todos. E da França, o que eu vi... Para mim, a França só jogou bem no jogo contra a Argentina. Porque lá está, não vi este contra o Uruguai, não posso falar se jogaram bem ou não. Mas se me perguntares quem é que vai ganhar o próximo jogo... A minha resposta é bastante simples. Bélgica.
A sério?
A sério. Mas porquê? Sabes porquê que eu acho que é a Bélgica? O jogo é amanhã.
O jogo... É amanhã. Não, esse não é, ué.
França-Bélgica é amanhã. Tem que ser amanhã.
França-Bélgica é amanhã. Desculpa, estava aqui a
então,
ver mal.
Então, sim, e agora diz-me senhor. Lá. Dia amanhã.
Amanhã é dia 10.
É 10 de?
Julho.
10 de julho, muito bem. A França, teoricamente, vai jogar em casa, né? Está do lado esquerdo, por cima, neste caso, dependendo de como estejas a ver o coisa. Teoricamente, a França joga em casa. Há um que tem que jogar em casa e um que tem que jogar fora. A França, teoricamente, joga em casa. E sabes de que cor é que é o equipamento da Bélgica?
Que cor é o equipamento da Bélgica?
Não sabes?
Não.
Oh, Mariana, é uma das cores da bandeira.
Vai jogar quê? De amarelo?
Não, vermelho.
Vermelho, ok.
Então, o que é que aconteceu há 2 anos com a França a jogar em casa no mesmo dia contra uma equipa de vermelho?
Let me guess, perdeu.
Mariana, foi a final do europeu. Portanto, está assim, estão as estrelinhas, estás a ver? Está tudo...
Ok, portanto...
Como também estava para o Éder. Ninguém acredita em mim quando eu digo que Portugal devia ter levado o Éder.
Não, mas é que eu digo a mesma merda.
Não é só porque ele ganhou, porque ele marcou o gol que nos deu o europeu. É porque quando Portugal foi campeão em França com o europeu, o Éder jogava em França. O Mundial este ano foi na Rússia e o Éder joga na Rússia. Estava tudo.
Ah, mas a culpa... Não, o senhor, o nosso selecionador, não.
Eu gosto do Fernando Santos.
Eu também.
O Éder é um pino. Porra, tens o Éder ou tens um tronco de madeira no meio do campo é quase a mesma coisa.
Opa, mas é aquilo que eu costumo dizer. Equipa que ganha não mexe. E, portanto...
Epá, está bem, mas eu, não... Primeiro, não podias levar o Ricardo Carvalho, não é?
Tipo, opa, 70 obrigado.
Anos, não podias levar o homem.
Claro que não, mas quer dizer... eu acho que nesta altura... Eu, europeu já estava, portanto, Éder estava mais que convocado para o Mundial.
Eu também, para mim também.
Por isso mesmo.
Para mim tinha-se levado o Éder, nem que seja no bolso de alguém.
Uhum.
Apesar de ele ser grande, a gente dobrava bem. Punha-se no bolso ou numa mala de alguém.
Não funciona, não funciona como eu. Peço desculpa. Eu já sou pequenina, consigo caber em malas. E portanto o Éder não é como eu para poder caber não, em malas.
O Éder é capaz de ter o quê? Tipo 40 centímetros a mais do que tu? Eu não sei quanto é que tu tens. Eu sei quanto é que o Éder tem porque eu estou a ver. Não sei quanto é que tu tens.
Quanto é que o Éder tem?
1,90.
1,90. Epá, também não é por aí. Tem. Fazendo aqui as contas 30. De cabeça. Tem
35?
35 centímetros a mais que
eu. Que anda a bolsa. Éderzito António, pá, para mim tinha que estar no Mundial.
Para mim também, o Éder tinha de estar lá.
Mas pronto, não sou eu que mando, não sou eu que faço as escolhas.
Exatamente. E portanto, agora fazendo uma recapitulação, pelo menos desta parte, uma recapitulação, eu estou muito boa.
Estou
excelente.
Bélgica, final.
França, Bélgica, quem
Bélgica,
passa?
Final. Bélgica.
Para ti, Bélgica final. Tendo em conta a situação do que acabaste de escrever, eu não estava a torcer por ninguém. Mas
eu estive
tá bem, mas estou a dizer, ou seja, eu não estava a torcer por ninguém depois, após esta análise. Obviamente que aqui, tendo em conta os anjinhos e estrelas e como a situação como a puseste, eu vou torcer pela Bélgica. E quanto? Agora vamos tentar
falar. Mariana, não é eu vou torcer, tu só tens é que torcer pela
só
França.
Só tenho a torcer pela Bélgica.
Não se pode torcer pela França. Não se pode. Eles são tipo o nosso carrasco.
Gauleses! Vão para a merda!
Para ganhar para os gauleses, pá. Eles são o carrasco de Portugal. Eu acho que Portugal ganhou-los no europeu, pá, aí primeira vez, ou dos poucos jogos que ganhamos na história, contra eles. Pois. Portanto, nunca se pode torcer pela França. Seja lá
muito bem, portanto, nós os dois estamos a torcer pela Bélgica.
Eu estou.
Pronto.
Resultado final.
Sim. Quanto é que achas que vai ser?
Eu acho que vai ser em prolongamento, portanto... Após os 120 minutos, 3-2 para a Bélgica.
Portanto, chegam empatados...
2-2.
2-2, ok.
Eu acredito que cheguem empatados 2-2, porque isto lá está. Eu estou a dizer isto sem saber equipas, sem saber nada. Porque se alguém se lesiona, tanto na Bélgica como na França, pode mudar um bocado a questão mesmo.
E nós estamos a fazer esta análise um dia antes do Mundial e quando vocês assistirem estão a ver...
Já acabou
as meias finais e, portanto...
Já sabe
quem é que vai para a final.
Eu faço o meu prognóstico também.
Sim, já vamos fazer. Para mim, Bélgica vai ser 2-1.
90 minutos ou 120?
Nos 90 minutos. Porque 90 assim, minutos. Sim. E estou a ser muito generosa, porque a maior parte dos jogos anteriores foi quase tudo prolongamento e chegou aos penaltis.
Não todos, mas
não todos,
pelo menos a Croácia vai a penaltis. Que é para serem os três. É para ser os três jogos a penaltis. Eles gostam disto?
Pronto.
Mas o que é que uma pessoa, o que é que uma pessoa quer, pode fazer?
Portanto, nos outros grupos dos quartos de final tivemos a Rússia contra a Croácia e a Suécia contra a Inglaterra. Eu devo dizer que em relação...
Quem é que estraga tudo?
Em relação à Rússia e Croácia, eu confesso que estava a torcer pela equipa da casa. Não sei se fazia bem ou não.
Não, pá, não.
Não? Pronto.
Tens de torcer sempre pela toalha de piquenique, pá. É a Croácia, peço desculpa.
Já percebi.
Eu adoro a Croácia. Adoro os jogadores da Croácia, a maioria deles, pelo menos o meio-campo, adoro aquele meio-campo.
Epá, mas foi a equipa da Croácia que houve um gajo que saiu disparado, gajo já com 30 e tal, para defender lá de um avançado qualquer. Não, Rússia e Croácia.
Rússia e Croácia? Espera
sim.
Lá. Vai ver o jogo.
Eu posso estar enganado, mas houve um que tipo, saiu disparado e conseguiu tirar a bola um dos jogadores da Rússia.
Ah, é bem possível. Eu não me lembro disso.
Eu não me lembro do nome, peço desculpa, sou péssima com nomes.
Lembras-te como é que ele era?
Tinha cabelo meio louro, aparecia baixinho. Cabelo
comprido?
Sim.
Mas tipo apanhado com um rabo de cavalo ou não?
Não, tinha uma fitinha.
É o Modric. É o Modric.
É exatamente isso.
Número 10, capitão de equipa.
É isso.
Acho eu. Acho que o Modric é o capitão de equipa.
Modric. Croácia.
Luka Modric.
Rússia.
Com capa. Deve ser baixinho, cabelo comprido, loiro, só pode ser.
Eu queria ver se realmente encontrava essa parte, porque, a sério, há até um gif qualquer no Twitter que mostra, tipo, um da Rússia com a bola, portanto, tinha acontecido alguma cena em termos de... Espera, perdi-me um bocado no raciocínio. Tinha acontecido qualquer coisa do género. Eles deviam ter rematado a baliza e o guarda-redes da Rússia, pronto, defendeu e estava a passar lá para um dos jogadores. E de repente sai o Modric e disparado. E o gajo consegue tipo desviar a bola e sai disparado, mas é com uma velocidade estonteante. Consegue apanhar a bola antes de sair fora de linhas. Que é incrível.
Sim, lembro. Foi o Modric.
Exatamente, então está certo.
Foi o Modric, ao pé da bandeirola, sim.
Achei isso incrível. Mas pronto, eu efetivamente estava a torcer pela Rússia, já percebi que fiz mal. Portanto, não, parabéns à Croácia.
Eu estava naquela de... isto já falo do meu prognóstico para a final. Que é do que eu estar a falar agora, pronto. É um bocado claro de qual é que é o meu prognóstico, mas... Eu, para mim, sempre tive a ideia de que Croácia está na final, desde o início do Mundial. Porque, pelo menos desde que eu vi os primeiros jogos deste Mundial, o que eu fiquei em conta é as equipas ou atacam muito ou defendem muito neste Mundial. Não há
sim.
Um meio termo.
Não, tirando é o 8 ou 80.
A Croácia é um meio termo. Porque a Croácia tem um meio campo, Modric e Rakitic. Para mim aquele meio campo é qualquer coisa de incrível. E eu depois de ver os jogos fiquei, epá não, eu acho que este meio campo da Croácia vai fazer moça. E foi o que aconteceu com a Argentina. Quando a Croácia deu 3 à Argentina, aquilo era exatamente o que estava a acontecer. A Argentina estava a atacar muito, mas aquele meio campo estava vazio e a Croácia fez moça a partir do meio campo. Portanto, eu, pelo menos, já antes do jogo da Argentina, quando foi o jogo da Argentina, eu disse, Croácia vai ser campeã. Ah, vai ser campeã não, vai à final. Para mim campeão era Portugal, mas pronto, é preciso de ver. Mas sim, Croácia para mim ia à final e ainda continuo com essa...
E em relação à Suécia e Inglaterra, o que é que tu tens a dizer sobre isso?
Epá.
Eu estava a torcer pela Suécia, estava.
Estavas tu e estava meio mundo, pá. Porque já ninguém suporta os ingleses com o It's Coming Home. Não vai nada, meus amigos. Vocês vão perder contra a Croácia. Esperemos. Pelo menos. Se eles ganham, ninguém os atura, porra. Não, mas eu... Jogo da Suécia. Lá está. Eu vivo na Suécia.
E eu, por ti, eu estava a torcer pela Suécia. Só porque
por
estás
mim.
Aí. Yeah.
Ok.
Senão eu nem sequer... Eu não estava a torcer por ninguém neste jogo, estava tipo, whatever.
Se não tivesse aqui, estava um pouco a cagar para a Suécia. A verdade é que eu estou a viver na Suécia e, portanto, senti-me um bocadinho na obrigação de, já que aqui estou, pá, deixa-me lá pelo menos, enquanto Portugal está no Mundial, apoio as duas. A verdade é que Portugal foi primeiro para casa do que a Suécia. E eu assim, epá, isto agora é que a coisa ficou mal, pá, tenho que apoiar a Suécia então.
Pois.
E depois da Suécia eliminar a Suíça, eu fiquei, Suécia para a final.
Tenho a dizer que tu não podes torcer por ninguém a partir de agora, porque tu, quando torces pelas seleções, elas vão-se embora.
Vou torcer pela França agora. Agora tenho que torcer pela França. Não, mentira. Não vou. Nunca. Nunca.
Isso não, esquece os gauleses. Esquece.
Não, mas... pá, obviamente, estando na Suécia, e que não é a minha seleção, estou num país estrangeiro. Não sei se tu já tiveste a oportunidade de estar de férias, alguns, na altura de um europeu, mundial, ok? País que esteja numa dessas competições.
Por acaso não?
Não. Pá.
Nunca calhou?
Pá, o que é que eu... Para. A vida para neste país. Quando a Suécia estava a jogar, tu não vias ninguém na rua.
A sueca. Sério?
Malta sueca, tu não vias na rua. Ou vias na rua, todos concentrados num certo sítio, a ver o jogo, que eles aqui fizeram mais ou menos o mesmo. Portugal fez, pelo menos na altura do Euro 2004, pelos ecrãs gigantes e blá blá blá, eles aqui fizeram isso também. E epá, eu fiquei triste, apesar de achar que a Suécia não merecia passar de todo. Não jogaram ponta de corno, fizeram um jogo ridículo, péssimo. Eu quase adormeci também, só não o fiz porque estava no meio dos suecos todos. Viver para uma fanzão no jogo e pronto, até parecia mal se adormecesse durante o jogo no meio dos suecos todos. Portanto, eu fiquei triste. Fiquei triste. Fiquei triste
porque... Ficaste tu, fiquei eu, ficou suecos, ficou sei lá quem mais.
Não, epá, eu queria mesmo que a Suécia fosse campeã, sabia que era praticamente impossível. Quer dizer, eu pensava que era impossível a Suécia passar a fase de grupos. Mas eles,
pronto, mas pronto. Aconteceu?
Não, aconteceu e aconteceu muito bem. Porra, mandar a Alemanha para casa. Apesar de terem perdido com a Alemanha. Mas mandarem a Alemanha para casa e passarem em primeiro do grupo não é mal de todo.
Pois não.
Foi a partir do jogo com o México. Os jogos que eu vi da Suécia, o primeiro estava a trabalhar. E vi lá tipo, com o meu patrão e com a malta que trabalha comigo. Portanto, estávamos tipo 3 ou 4 pessoas. O segundo jogo vi num bar aqui aqui na cidade de Gotemburgo. O terceiro jogo vi na cidade de Gotemburgo, mas tipo num open, cheio de gente, tipo uma fanzone, e demos 3 ao... Demos, já falo demos, já vi. É uma coisa que acontece. E a Suécia deu 3 ao México, pá, foi a loucura total. Tipo a loucura total. E depois foi o jogo com a Suíça. Esse foi o único jogo que eu vi tipo, sozinho, estava em casa, não fui para lado nenhum. E depois vi o jogo agora com a Inglaterra, em Malmo, no sul da Suécia, que estava lá de férias. Pronto, também vi no meio dos suecos todos, mas pronto, esse aí já não... Se calhar fiz mal em ter ido para Malmo ver o jogo.
Talvez. Não repetiste o ritual.
Lá está. Devia ter ficado
aqui. Estás a ver? A culpa afinal não é minha, a culpa afinal é tua.
Para a Suécia, definitivamente é minha.
De pronto. Todo. Portugal não, também. Mas...
Não, Portugal não, porra. O culpa é que eu tenho com o jogo de Portugal. Jogar sem futebol é uma porra. Não, epá, olha, não. Fiquei triste com a Suécia.
Pronto.
E com este jogo com a Inglaterra. Pá, a Inglaterra mereceu de todo. Ganhar. Mereceu completamente.
Uhum.
Jogaram melhores. Jogaram melhor, foram melhores que a Suécia. Portanto, aí, it's coming on.
Pronto. Não, e portanto, Croácia e Inglaterra, quarta-feira, portanto, no dia em que sai este podcast.
Exato, Croácia.
Votas Croácia. E,
não pá. Sei, não tenho prognóstico de resultado. Este não peço de resultado porque eu não sei. Porque neste jogo vais ter um dos melhores médios do mundo, que é o Modric, contra aquele que, na minha opinião, é o melhor avançado do mundo, que é o Harry Kane de Inglaterra. Portanto, está ali aquela coisa. E...
Sentes que está equilibrado?
Acredito que sim. Acredito que vai ser um jogo bom. Um bom jogo. E se tudo correr bem, vai a penaltis a ganhar.
Pois. É, por acaso era isso que eu estava a pensar, sinceramente. Porque em termos...
eles têm ido a penaltis todos.
Sim, lá está. Portanto, não sei realmente também dizer, temos de prognóstico o que é que vai sair daqui, mas tendo em conta o que acabaste de dizer e como não tenho assim grande opinião, sendo influenciada neste caso pelo que disseste, acredito que pronto, vai ser um jogo que vai ser de luta até ao final. Mesmo no prolongamento a coisa vai ser complicada e provavelmente chegará a penaltis.
Se for a penaltis eu não sei quem ganha.
Epá, mas temos que lançar aqui um palpite.
Não, para mim passa a Croácia.
Passa a Croácia?
Eu estou aposto na Croácia. Yeah.
Eu queria fazer um Dolita. mas... pronto.
Eu vou pôr uma caneta na mão e tu vais escolher em que mão é que achas que eu tenho aqui. Ou escolhe uma mão. A mão que tiver a caneta é a Croácia.
É a Croácia. A mão que tiver a caneta é a Croácia.
Sim. Que mão é que escolhes?
Esquerda.
Porra. Oh, Mariana.
É Inglaterra. Pronto. Eu convenhamos, vamos dizer Inglaterra que vai passar para a final.
Não vai.
Não vai.
Não pode. It's coming home. It's coming, football's coming. Desculpa.
E depois sou eu maluca.
Não, a coisa é que... eu estava a ver o jogo lá em Malmo. Portanto, Suécia e Inglaterra. Eu não, eu nem sei quantos suecos é que lá estavam. E depois tinhas ali, tipo, dois grupos de ingleses. Uhum. No máximo eram, tipo, uns 8 ingleses. Que eu vi, pelo menos. Depois do segundo gol da Inglaterra, portanto, já a Suécia estava acabada, os ingleses levantam-se e começam a cantar isto. It's coming home, it's coming home, football is coming home. E aí é que ouvi um bocado a diferença, porque tipo, se fosse em Portugal, já havia um português qualquer bêbado a esbrodalhar contra os ingleses. Aqui os suecos estavam sentados na boa, tipo, ah, ok, eles ganharam. E eles estavam a cantar na boa, tipo, todos bêbados, os ingleses. E nada aconteceu, mas eu tô, por um lado eu quero que ganhe a Croácia porque eu já estou farto de ouvir os ingleses. O It's Coming Home. Estou farto. Depois já chega.
Pronto, portanto, os nossos prognósticos aqui nesta parte estão feitos. E, portanto, vamos ver uma coisa. Estamos a torcer, neste caso, na França-Bélgica, pela Bélgica.
Yeah.
E entre Croácia e Inglaterra...
eu estou pela Croácia. Traz tu, pelo juízo, estás pela Inglaterra?
Epá, mas eu não estou. Eu não sei por quem é que eu estou. Confesso que neste jogo não sei bem por quem é que eu estou. Mas vamos pelo teu lado, só para fazermos aqui um ponto de situação.
Bélgica e Croácia?
Ficará Bélgica e Croácia. E portanto fica França e Inglaterra para a disputa de terceiro e quarto lugar.
Terceira para a Inglaterra.
Terceira para a Inglaterra, quarto para a França.
Tudo menos para a França.
Tudo menos para tudo, tudo fora. Portanto, quarto lugar para a França. Prognósticos, Bélgica e Croácia na final de 15 de julho, portanto, domingo.
Domingo. Estou a trabalhar, está-se bem.
Não estás a trabalhar?
Não estou.
Maravilha.
Já estou de férias outra vez.
Incrível.
Maravilhoso.
Outra vez, incrível. E portanto, há aqui uma coisa que eu encontrei, fazer um bocadinho à parte em relação ao que estamos a falar de meias finais, finais e quartos finais aqui. Há aqui apareceu-me um tweet que diz o seguinte, que até podemos não comentar ou podemos comentar, enfim, depende. Portanto, difícil encontrar forças para voltar a jogar Neymar, a seleção acabou para mim Messi.
Desculpa.
E por último, triste pela eliminação, feliz por fazer parte desta seleção. Obrigado, Portugal. Cristiano Ronaldo.
Bem.
Portanto, aqui não sei se isto é verdade. Não sei se isto foi mesmo dito pelos três jogadores.
Queres que eu comente o quê? Não, o Ronaldo acho que sim, que acho que ele pôs no Twitter ou no Instagram. Okay. Foi.
Não, é só para realmente ver a diferença de atitudes.
Queres mesmo entrar por essa guerra de Ronaldo Messi? Eu nem incluo o Neymar em lado. Peço desculpa mais uma vez, amigos. brasileiros, mas o Neymar é uma grande bosta. Peço desculpa.
O Neymar andou a rebolar.
O Neymar...
Do que eu já ouvi dizer, o Neymar
ele
passou
14 minutos.
Exatamente, 14
minutos no chão.
14 minutos no chão.
É pá, por amor da santa, pá.
Isso é uma cesta.
Quase.
É uma cesta.
Não é bem, mas...
Acaba por ser.
Mas sim, pronto, o que é que começou a fazer, Neymar? Não, mas... O que é que eu ia dizer sobre essas afirmações? Do Messi não me espanta, porque ele já o fez em 2016, na Copa América. Uhum. Quando, depois de perder a terceira final seguida com a Argentina, duas Copa Américas e um Mundial, ele desistiu do Mundial, da série. Depois voltou, porque teve o selecionador, teve o tipo da federação a dizer para ele voltar, e o Messi praticamente sozinho levou a Argentina ao Mundial. Só que uma coisa é levar a equipa ao Mundial, outra coisa é jogar no Mundial sozinho, é impossível. E a equipa da Argentina, para mim, nunca vai ganhar nada, porque por muitos bons jogadores que tenham, não são uma equipa. São nomes individuais. Portanto, do Messi ter dito que a seleção para ele já acabou, ou uma coisa assim, não me espanta. E fico triste em termos de a nível internacional. Mas também a verdade é que o próximo jogo que eu iria ver da Argentina seria no próximo Mundial, em 2022. O Messi então irá ter 35. Uhum. Portanto, é possível que ainda estivesse a jogar, mas difícil. Portanto, por um lado, não fico triste, mas não fico triste. Porque ele vai continuar a jogar no Barcelona, ou onde for. Portanto, não fico muito triste que ele saia da seleção argentina. Em relação ao Neymar, se ele desistir da seleção brasileira, podia fazer o mesmo para os clubes. Tipo, acabar a carreira já. Tipo, era um sossego para toda a gente. Porque não há pachorra para o Neymar. Eu não tenho pachorra para o Neymar. Porra, é uma criança mimada. Parece a tua cadela.
Eu não... Portanto, eu tenho o Neymar cá em casa, de acordo com o Gonçalo.
Exatamente, vês como sabes?
Ela literalmente passa todo o tempo no chão.
Passa no chão, chora que se farta. Mariana, tu tens um Neymar em casa.
Isso é a conclusão que chegamos neste episódio,
é bom que ponhas isto no Twitter. Eu tenho um Neymar em casa.
Eu vou já pôr.
Não, mas tira uma fotografia tipo à tua cadela deitada no chão. Se ela estiver na região, tiras a fotografia a dizer tenho um Neymar em casa.
Eu dentro deste podcast, eu vou procurar fotografias que eu tenha da minha cadela, ver se há alguma no chão. Espera lá.
Se não for no chão, desde que ela esteja deitada. Mas pronto, vamos continuar. Neymar, epá, não me espanta que... Por um lado, não me espanta que ele desistisse da seleção. Porque epá, ele foi gozado tipo o Mundial todo, porque ele não foi, quer dizer, ele foi o melhor do jogo em dois jogos, acho eu, mas ele teve no chão praticamente os jogos todos, tipo a queixar-se, a chorar, ai, porque isto, porque aquilo.
Eu não me lembro muito de ver os jogos do Brasil, eu vi, só assim eu um vi, apanhado, sinceramente.
Eu vi um jogo do Brasil, este Mundial, e não me lembro com quem é que foi.
Eu só tenho a minha cadela, tipo, deitada em cima de coisas. Será que conta? Tá. Tipo, ovelha.
Está deitada?
Está.
Esticada?
Não.
Então pronto.
Ah, espera aí. Eu vou... Isto como estamos assim...
Conta porque o Neymar também estava...
Espera, eu vou mandar para o nosso Discord. Uhum. Só para tu veres. E achas que se isso conta?
Conta perfeitamente. Conta perfeitamente. Perfeitamente. Tenho um
Portanto,
Neymar.
Eu tenho um Neymar em casa. É só isto com a imagem?
Pode ser. Ou escreves isso ou...
Já está.
Eu sou a Bruna Marquezine e este é o meu Neymar. Não?
Não, já está.
Ok, eu tenho um Neymar em casa. Eu retuito isto. Eu sou
pronto, epá. Eu não sei o que é que podemos acrescentar em relação a este Mundial.
Eu quero acrescentar algumas coisitas. Quer falar
então,
de algo?
Faz favor. Tempo de antena é teu.
Pronto, já falamos. para ti, dos jogos que tu viste, qual é que foi o melhor?
Está a lembrar-me de... É porque eu não vi todos, atenção.
Eu também não. Dos que viste.
Eu fica... Qual é que... Peraí. Os do Japão. Tipo, e Bélgica-Japão, acho que foi isso.
Eu fiquei triste.
Hã?
Eu fiquei triste com esse jogo. Apesar de... eu, desde o início do Mundial, que achava que afinal iria ser Bélgica-Croácia, e que é aquilo que eu tenho mantido na minha cabeça, eu admito que fiquei triste com o jogo da Bélgica-Japão, porque o Japão, pá, ok, marcou dois golos com erros defensivos, mas é pá, sofrer um golo aos 95 para ser eliminado...
Yeah. Pá, mas o Japão jogou, eu gostei bastante da forma como o Japão jogou.
Sim, o Japão esteve jogando também.
Muito bem, eu estava, é assim, ok, neste momento estou a torcer pela Bélgica, mas se o Japão tivesse passado, eu estava a 100,000% a torcer pelo Japão.
O que interessa, tipo, eu este ano estava um bocado naquela de apoiar os underdogs, tipo, aquelas equipas que ninguém dá nada por elas. Fiquei triste pela Nigéria ou o Senegal não terem passado. Pá, fiquei triste. Eu acho que faz falta equipas africanas na fase a eliminar. Tipo, oitavos de final, quartos de final. Faz falta uma equipa africana. Porque, pelo menos no Brasil, o Gana foi um espetáculo. Eu adorei ver o Gana a jogar. Depois foram roubados contra o Uruguai e pronto, é o que acontece. Mas faz falta equipas africanas. E depois lá está, havia o Japão, que eu estava naquela, ok, o Japão é fixe, pode ser. Mas depois tem a Suécia também, que para mim era um underdog autêntico. E depois tem a Suécia, queria que a Suécia fosse longe, infelizmente.
Eu aí também estava a torcer pela Suécia, mas pá, para mim o Japão foi um grande jogo. Também gostei, sinceramente, do Uruguai contra nós, porque...
Não, esse jogo foi bom, esse jogo foi muito bom.
Foi um jogo muito bom. Eu não posso dizer que tenha visto mais algum jogo assim com mais atenção, e digamos que estes foram os que concentraram mais a minha atenção. Mas é basicamente por aí.
Eu adorei o França-Argentina. Epá, que jogão! Aquele jogo assim, quem não viu, e depois é porque a França-Argentina foi. No mesmo dia que Portugal jogou com o Uruguai, tipo às 3 da tarde de Portugal, 4 horas daqui. E o que eu gostei daquele jogo. E depois gostei do jogo de Portugal, apesar de ter ficado na merda porque perdemos.
Pronto, mas tipo, é aquilo de nos contentarmos com a derrota, que é não podemos ganhar sempre.
A merda é que eu acho que nunca vamos ganhar um Mundial, a coisa é...
Vamos, sim senhor! Quer dizer, convenhamos também daqui o próximo Mundial. Não sei se ainda vamos ter o Ronaldo, tipo os
com 38 jogos. Anos, acho
pois.
Que sim.
Eu
acho que temos, acho que... Nem que seja para ele dar uma perninha de vez em quando. Acho que ele não vai desistir antes do próximo Mundial. Porque Portugal tem de futuro, eu vejo Portugal muito forte. Temos miúdos muito bons agora a aparecer. Mas agora... Se o Ronaldo for ao Mundial, não vai ser o jogador que é, tipo, não vai ter a importância que tem hoje, né?
Claro que não. Vai ser muito diferente.
Mas acho que, pelo menos em balneário, acredito que o Ronaldo seja uma espécie de Ricardo Carvalho no europeu. Tipo, o pai daquela gente toda. Eu acho que é o que o Ronaldo vai ser no Mundial, se ele for ao Mundial, obviamente.
Isto vai acontecer. Do género.
O Ronaldo no Mundial.
Sim, também, mas... Eu já vou deixar aqui assente que provavelmente vais concordar. Não sei, podes não concordar. Que é, mais tarde, obviamente, que Ronaldo vira treinador e vira treinador da seleção portuguesa.
Não.
Não?
Não, não vejo o Ronaldo treinar.
Não?
Não. O Ronaldo acaba a carreira e vai se dedicar aos negócios dele. A marca CR7. Para que ele se vai meter a treinar uma seleção ou um clube? Para quê? No máximo vais fazer tipo Zidane. Acaba a carreira, começa a treinar uma equipazita fraquinha e depois acaba num clube, ganha 3 ligas de campeões e desaparece.
Pronto. Eu Eu acho que ele vai chegar a esse ponto.
Eu não acho que o Ronald vai ser treinador. Não vejo, não é que ele não tenha perfil para isso, mas o Ronald tem um império. O Ronald é dos jogadores mais inteligentes no futebol. Apesar de parecer um bronco de primeira, ele é dos jogadores mais inteligentes. É dos jogadores que têm as pessoas mais inteligentes a trabalhar com ele. Porque o Ronald sabe o mediatismo que tem. Daí já ter marcas de cuecas, de sapatos, de roupa, parcerias com hotéis, parcerias com isto, parcerias com aquilo. Portanto, o Ronald sabe muito bem aquilo que vale, ou a presença que tem no mundo. Portanto, eu acho que ele não vai... Porque a carreira de treinador é um bocado... Não é? Tinhas o Mourinho, que há uns anos atrás era o melhor do mundo, e não... agora é a chacota de toda a gente. Eu acho que o Ronaldo nem sequer vai chegar a esse patamar e vai, acaba o futebol de vez. Acredito mais nisso do que ele se treinar, pôr a treinar uma equipa.
Acho que só daqui a uns anos é que saberemos realmente se as nossas premonições fazem sentido ou não.
Eu acho que ele vai estar no Mundial ainda.
Eu também acho que isto ainda não acabou para ele. Ele ainda vai estar no próximo europeu.
Não, o próximo europeu vai ser para levantar outra vez o caneco.
Isto claro que sim. Estamos mal habituados.
Mas acredito que ele no próximo Mundial ainda lá esteja um bocado como o Ricardo Carvalho. O Ricardo Carvalho, no europeu, com 36 anos, se não me engano. Foi um papel, acredito que o Ricardo Carvalho tenha sido um papel importante. 38 anos, minto. Ricardo Carvalho foi ao Mundial, ao Europeu, com 38 anos. Portanto, eu acredito que o Ronaldo, obviamente, não vai ter de estar de longe numa pior forma do que está agora, mas acredito que o Ronaldo vai ter um papel tão importante, ou mais, naquele Mundial, se ele for, do que teve, por exemplo, neste, como capitão.
Claro.
Porque acredito que ele nem vá ser titular.
Ah, não.
Quer dizer, digo eu, mas não sei se o homem aos 36 ainda continuar numa forma estúpida. Meus amigos, por mim até o podem pôr titular, porque não me importa.
Sim, mas ninguém, é assim, nada contra, sabe, e eu quero, e obviamente que eu quero que as pessoas tenham o máximo de rendimento possível durante muitos anos. Epá, mas digamos que um jogador de futebol, para manter o rendimento durante muitos anos, é complicado.
Eles, por norma, acabam a carreira para eles acaba
a partir dos 35, não é?
32, 33, por norma acaba, e até, eles jogam até aos 35, mas já estão numa fase de cair da carreira.
Pois.
O Ronaldo, em compensação, acho que não vai ser assim. Eu acho que ele vai começar a cair um bocado de ritmo aos 35, porque ele tem 37 e o homem está ali de uma forma estúpida que muitos miúdos hoje em dia gostariam de ter a forma que ele tem. Mas não acredito que no próximo Mundial, se ele estiver na seleção, que vá estar com um grande ritmo, um grande, provavelmente está a jogar nas Américas ou onde for. Só depois disso é que se vai saber, não sei muito bem. Mas queria comentar mais uma coisa, Mariana, sobre este Mundial. Já falámos deles aqui. Japão. Quero falar do exemplo que o Japão, e quando digo o Japão, digo seleção e adeptos, que tanto uns como outros deram à sociedade aqui no Ocidente.
A seleção, por causa daquela imagem que...
Sim, o balneário da seleção japonesa, depois de terem perdido no minuto 95, terem limpo aquela merda toda e o papelito dizer obrigado. Os adeptos a limparem as bancadas. Qual é que é a tua opinião sobre esse assunto?
É assim, primeiro fiquei de boca aberta pelo que fizeram, e acho que é um... Onde é que me falta palavras nestes momentos? É um role model, que eu não me lembro de outra palavra para estar a dizer isto, para todas as outras seleções, inclusivamente para os adeptos, porque... e para o mundo em geral, na realidade, porque, quer dizer... há que manter o respeito e tudo que... Tipo, ok, eles estão num sítio diferente, que não é a casa deles, convém deixar as coisas apresentáveis como, como tu chegaste. E é exatamente isso que o Japão fez. Tanto os próprios jogadores, como os próprios adeptos. E acho isso de respeitar.
A coisa é que eles já o fizeram no Mundial no Brasil.
E isso também ficou viral ou não?
Ficou, não, não. Se calhar não tanto como agora, mas também ficou. Páginas ligadas a futebol e etc. Mostraram, tipo, ok, o que é que estes tipos estão a fazer? Uma pessoa vai ver um jogo de futebol e está habituada a ficar uma cagada toda, tipo, as bancadas, copos, bebida, coisas de comida, lixo, os balneários por norma desarrumados, e chegam estes tipos que literalmente deixaram toda a gente de olhos em bico, no pun intended, dar um estaladão de luva branca ao velho continente e aos outros todos. Portanto,
verdade.
Pá, Japão, para mim, só por estas atitudes, para mim, deviam ter ido longe. Foi um bocado como no Mundial no Brasil com a Irlanda. Não, no Mundial não, no Europeu. No Europeu com a Irlanda. A Irlanda fez uma festa para os adeptos a cantarem. Sim. E etc. Pá, eu...
A Irlanda foi... Eu lembro-me disso, sim.
A Irlanda foi qualquer coisa de incrível. E para gozarem, se tal seja. Com a polícia, tipo, a pedirem aos polícias para tipo, se porem de cócaras porque estavam a cantar e de repente stand up for the French police, stand up. Pá, adorei. Adorei ver a Irlanda no Europeu há 2 anos. Pá, e este ano lá está,
foi o Japão.
O Japão, que já tinha sido há 4 anos atrás, a dar aquela estaladinha de luva branca.
Claro que sim. Nem foi preciso nada. Apenas um obrigado para mostrar às pessoas como é que a coisa se faz.
Sim, sim. Sem
pretty
dúvida.
Much. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar.
Não, gostaria de só se calhar saber, não sei se tu sabes nomes ou não, provavelmente não, mas para ti quem tem sido o melhor jogador do Mundial?
É assim...
Não precisas de restringir apenas jogadores das seleções que estão na meia-final.
Certo. Mas, tendo em conta que eu não vi todos os jogos, não sou capaz de te dizer um nome em específico, ou, neste caso, uma seleção em específico.
Mais uma vez te digo, pelos jogos que viste.
Dos jogos que viste,
se não souberes o nome do jogador, diz-te tipo a seleção que eu posso ir tentando ir ver o nome do jogador.
Estás-me a pôr um bocado entre a espada e a parede, porque tu não sei, fazer é até o habitual, este rapaz é assim.
Não, não é habitual, Mariana, estou a querer apenas dar conteúdo aos nossos ouvintes.
Ai, acho bem. Há alguém que faça o trabalho de vez em quando?
É, tem que ser, não é?
Tem que ser, não é?
Alguém tem que pagar as contas.
Epá, não, sinceramente, não sei, em termos de seleção, aquela que me fascinou, já disse, Japão. Pá, mas de resto eu não sou capaz de dizer um jogador que tenha tipo sobressaído na situação em si. E não vou dizer Cristiano Ronaldo, porque não se destacou.
Foi,
para mim.
Foi na fase de grupos. Pelo menos contra a Espanha.
Na fase de grupos, sim. Nisso concordo.
Contra o Uruguai não é que ele estivesse mal, mas pronto.
Opa, daquilo que eu vi, daquilo que eu me lembro, opa, posso dizer que o Cavani, tipo, foi um monstro no nosso jogo. E acho que aí posso apontar a ele como um grande jogador para mim. Eu vi poucos jogos, quer dizer, os jogos que eu vi também não me foquei assim em nenhum especial que tenha sido wow, que jogue bem e afins. Mas digo o Cavani porque deu ali golos de uma maneira espetacular e pronto. No teu caso?
No meu caso, eu aposto ou no Luka Modric, no croata. Ver aquele jogador é daquelas coisas que uma pessoa se deve dar por contente de ver. Ou apostaria no Mbappé, do humilde francês. E eu sei que nunca se deve apoiar os franceses. Neste caso, o Mbappé, pá, o chaval tem sido tem estado a um nível, pá, brilhante. Quer dizer, os jogadores da seleção belga também têm. Lá está. É um bocado, quando chega a essas coisas de decidir quem é que é o melhor jogador ou não, porque há jogadores que fizeram um bom Mundial e já foram para casa, nomeadamente Toni Kroos da Alemanha. Mas para mim, Modric ou Mbappé, neste momento, para mim são os dois melhores do Mundial.
Lá está, é tipo, eu gostava de dizer outros se eu tivesse estado mais concentrada a ver os jogos, mas tendo em conta aqueles que eu me fixei mais, portanto, eu lembro-me de ver com atenção Bélgica e Japão, obviamente o nosso Uruguai e Portugal. Tinha falado há bocado de outro que eu já. A minha mente aqui nestas coisas.
Já te falaste.
Portanto, Uruguai, sim, Uruguai e França. E portanto, acho que o Cavani foi daqueles que para mim se sobressaiu mais. E vou acrescentar ainda ao facto do Modric no jogo contra a Rússia. Fez aquele speedanço para evitar que a bola fosse para fora de linhas, que foi tipo alta velocidade, qual Benji Oliver, para apanhar a bola. Basicamente.
Não, pá, o Modric, para mim, lá está. O Real Madrid ganhou três Ligas dos Campeões seguidas. Muito pode agradecer ao Ronaldo, mas o motor todo está no meio campo com o Modric e com o Kroos. Mas isto sou eu.
E pronto.
Gosto de olhar para outras coisas assim, sempre aos gajos que marcam golos.
Lá está. É assim, eu que sou gaja, à medida que o tempo vai passando e à medida que vejo estes tipos de jogos, porque eu não tenho assim, em termos de Portugal, eu não torço por nenhum clube em específico.
Eu já não posso ser o mesmo.
Já não pode ser o mesmo. Eu não torço mesmo por nenhum de clube em específico e, portanto, cá em Portugal, qualquer que seja jogo, Benfica, Sporting, Porto, Aves, sei lá, whatever.
Lembraste do Aves?
Yeah. O Cassem, por exemplo.
Olha, bem.
Olha. Eu, tipo, eu não vejo nenhum desses jogos, tipo, não me interessa, mas obviamente, campeonato europeu, campeonato mundial, estou lá, estou a assistir, eu aprendi muito sobre os próprios jogos, como é que a coisa se desenrolava, avançados, defesas, fora de jogo, cantos, pontapé de baliza, pontapé, sei lá. Aprendi muita coisa ao ver os campeonatos europeus e mundial com o meu avô. Em que eu lhe pergunto, tipo, estava sempre a perguntar: olha, porquê é que isto é, por exemplo, porquê é que isto é fora de jogo?
Não faças isso ao homem, pá, o homem estava a ver o jogo e tu vais chatear.
Mas ele gosta de me ensinar essas coisas. Tipo, eu não vejo, como eu estava a dizer, não vejo os típicos jogos portugueses, das ligas e afins. Mas estes vejo e muitas vezes, lá está, perguntei ao meu avô: o que é isto fora de jogo? E lá, não sei o quê, passa o jogador para a frente da linha dos defesas da outra equipa, não sei o quê, e pronto, uma pessoa.
Ai, é que maravilha. Clicar fora de jogo.
É, estás a ver? E portanto eu aprendi bastante com o meu avô nestes campeonatos, sempre que eu via, porque eu perguntava assim: porquê é que isto acontecia? E ele explicava-me as coisas, e portanto também fica aqui a homenagem, não, porque ele felizmente ainda não morreu, mas pronto, uma dedicatória para o meu avô, que ele é do Porto. Ele obriga-me a ser do Porto quando eu piso a casa dele.
Já estragaste tudo.
Ele obriga-me a ser do Porto quando eu piso a casa dele, mas eu não tenho qualquer clube.
Já estragaste tudo, Lambaria. Acho que já não vai dar para continuar o podcast.
Peço desculpa, vamos terminar por hoje, que é porque isto já ficou com condições inviáveis para continuar.
Ah, que desagradável.
Muito desagradável.
Eu adoro cantar isto aqui no meio de. Cada vez, sim, que vejo um francês, cada vez que vejo um gajo francês a falar e começo a cantar isto. Não sei se ele é francês ou não, mas
pronto, mas assumes que é francês e cantas isso.
Fala francês e canto.
Pronto, exatamente. E pronto, pessoas, muito obrigada por terem assistido a mais um podcast. Gonçalo, não sei se queres terminar aqui alguma coisa ou...
Não.
Não?
Não, pá, lá está, aquelas coisas, comentários, comentem, sim, os vossos prognósticos, ou não comentem os prognósticos, porque pronto, até lá nós já nós já gravámos as, as meias finais já
mas
foram.
Mas digam o prognóstico neste caso para a final.
Mas sabes, sabes o que é que eu sugiro, Mariana? Uhum. Nós pomos um tweet hoje, segunda-feira, a perguntar à malta qual é que é o prognóstico para os jogos.
Para a final? Não.
Para a meia-final. Para a meia-final.
Queres meter já hoje?
Pomos já hoje. Não, o podcast vai para o ar na quarta-feira.
Na quarta-feira,
nós hoje
sim.
Perguntamos tipo do género. Ah, e tal, quem é que... E depois queremos é que vocês nos comentários deste vídeo, deste podcast, digam prognósticos para a final.
Está bem, exatamente. Portanto, ouviram o Gonçalo? Deixem os comentários cá em baixo, como sempre.
Para a final?
Para a final. Estaremos atentos.
Iremos pôr alguma coisa no Twitter sobre as meias finais. Só para...
Só para assim, para mexer um bocadinho os cordelinhos.
Só para nós já sabermos o que é que passa.
Exatamente. Pessoal, até daqui a duas semanas, onde vamos ter um convidado, correto?
Exato, exato.
Ainda estamos em negociações, mas temos uma ideia de quem poderá ser. Aguardem e nós vemo-vos daqui a duas semanas.
Exatamente.
Portanto, beijinhos e abraços. Até um próximo podcast. Gonçalo, vejo-te também daqui a duas semanas.
Exatamente. Exatamente.
Podes te despedir também.
Adeus, malta. Obrigado por assistirem a este podcast. Quando for para o ar, mas... cenas, ponham like, partilhem, sigam as redes sociais.
Sejam patronos, porque vocês vão perceber porque é que têm que ser patronos.
E vocês vão ter de mesmo ser patronos a partir de uma certa data que, enfim, nós não vamos revelar muito mais porque o véu vai ser levantado daqui a dois podcasts.
Vai? Dia.
Não é dois?
Não sei.
Não sei, depois logo se vê. Tchau pessoas, até daqui a duas semanas.
Beijinho.